especialista.
Ronald, prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Saúde no Ar para atender ao pedido de uma ouvinte que nos mandou esse questionamento através do WhatsApp. Por que será que as pessoas sentem cãibras, formigamentos? Isto tem uma relação com questões circulatórias ou não necessariamente?
Prazer é todo meu estar aqui de novo no seu programa, falando aos seus ouvintes, né? Então, um tema muito interessante. O termo cãibra, ele passou a ser utilizado, né? As pessoas usam ele para se referir a qualquer tipo de dor, né? Nas pernas ou nos braços, né? Mais comumente nas pernas, mas uma dor normalmente súbita, repentina, e uma dor de forte intensidade, né? É natural que se associe esse quadro de dor repentina e forte a alguma alteração circulatória. Eu acho que, de saída, nós temos que diferenciar aqui duas coisas, né? Nós temos que entender que o nosso músculo, né, a musculatura da nossa perna, ele funciona, para fazer uma comparação, Patrícia, como um elástico, né? Ele existe para que ele seja alongado e contraído, alongado e contraído sucessivamente. E se isso não é feito, né, se a pessoa não tem um treinamento muscular, se não pratica uma atividade física regular, como uma simples caminhada diária ou 3 a 4 vezes por semana, essa borracha, esse músculo, ela pode ficar ressecada, ela pode ficar subutilizada, ela pode ficar muito endurecida. E aí, em um momento em que você usou um pouco a mais, por exemplo, um dia que você teve um dia de trabalho mais exaustivo, mais cansativo, ficou mais tempo em pé, mais tempo sentado, ou num dia que você andou um pouco mais rápido para pegar um ônibus, por exemplo, e você não tem o hábito de utilizar aquela musculatura, você pode ter uma dor súbita nela que apenas reflete o seu pouco uso do músculo. E isso não querer dizer necessariamente que essa pessoa tenha uma doença circulatória. Lembrando que essa dor da cãibra pode acontecer nessa hora que você solicitou a musculatura ou pode acontecer à noite, né? E aí a pessoa se preocupa em ter uma má circulação, quando na verdade o que ela precisa apenas é fazer um exercício físico regular para não ser uma pessoa sedentária.
Quando você coloca aí, Ronald, à noite, que as pessoas sentem, a gente ouve algumas pessoas falarem, até engraçado dizer isso, né? Quando fala assim, olha, quando eu chego em casa, tomo banho, que o sangue esfria, aí eu começo a sentir aquela dor. Então, esse sangue esfria, na verdade, esse relaxamento do músculo que teve uma tensão que não estava prevista.
Uma tensão excessiva. Exato. Ao longo do dia. E à noite, a pessoa também ela tem um pouco mais de atenção ao próprio corpo, né? Pode ser que essa dor que chama a atenção à noite, ela já venha acontecendo ao longo do dia, ao longo da tarde, mas no corre-corre, durante as preocupações diárias, você não está tão atento. Ao chegar em casa, você sente a consequência dessa tensão excessiva muscular, podendo ter episódio de dor forte e repentina.
E aí, dor, claro, ninguém quer ter. E nosso ouvinte já interagindo aqui com a gente, infelizmente, disse o nome sim, é a Dinar. Ela diz o seguinte: sente muitas cãibras, muitas dores nas pernas. E o que ela poderia fazer para prevenir? Do ponto de vista aí da angiologia, dos problemas circulatórios, como que ela pode aliviar essa dor que sente nas pernas?
Muito bem, obrigado pela sua pergunta. Então, como a gente tá falando, né? A primeira coisa é a gente diferenciar a cãibra de uma doença circulatória ou apenas de uma ausência de exercício físico e de uma desidratação. Isso é importante, Patrícia. Nós esquecemos, ao longo do dia, de tomar água, né? Nós esperamos ter sede para tomar água. E, na verdade, a sede é um sinal de desespero do corpo.
É um mecanismo, o corpo dizendo, olha,
já cheguei
todo
no
limite.
Exatamente. Então, o ideal é que a pessoa, além de praticar um exercício físico, né, regular, que ela se lembre, ainda mais aqui em Salvador, né, na Bahia, que é muito quente, de tomar pelo menos 8 copos d'água entre o momento que acorda e a hora que deita. Então, só em se manter ativo fisicamente, fazer um exercício físico regular e se hidratar, você vai prevenir grande parte das causas de cãibras e dores. Além disso, obviamente, tem as causas de má circulação, né? A pessoa que tem frequentemente, naturalmente, uma avaliação com o angiologista para ver se é o caso, né, da má circulação, ela pode ser útil. Mas, volto a dizer, o mais comum não é a doença circulatória, o mais comum é o sedentarismo. Sim. Associado à não ingestão de água adequadamente.
Olha que estamos falando de água, gente, que está aí disponível, fácil acesso. Não estamos nem falando de suco, muito menos refrigerante. O suco natural, que às vezes coloca açúcar, se for aquele artificial, tem aí também a questão do sódio. Água, água pura e natural, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. A ouvinte Tânia diz, sinto dor nas pernas, quero saber se pode tomar. Ela cita que é uma medicação, a gente não gosta de falar, até para não estimular a automedicação, porque isso de jeito nenhum, mas ela fala de uma medicação, Citeunerin. Na verdade, qual é o princípio ativo que teria nessa medicação que pode ajudar?
Essa é uma medicação muito popular, que atua nas dores na perna que tem origem na coluna.
Mas compra sem receita, é muito
fácil? Não. É uma medicação que deve ter, como praticamente todas elas, né, uma prescrição médica, ela tem efeitos colaterais importantes, né? Ela desinflama o nervo que dá sensibilidade à perna. Normalmente, quem tem a necessidade de tomar esse remédio, essa injeção, são pessoas que têm problemas de coluna, como escoliose, bico de papagaio, hérnias de disco, né? Então, é uma medicação útil, mas que deve ser prescrita na dose exata pelo médico.
Pois é, então qualquer medicação deve ser indicada, aquela coisa que minha vizinha tomou, minha prima tomou e se deu bem, vai servir para você? Não necessariamente, de forma alguma. Inclusive, algumas medicações podem também ser um fator de risco para complicações nessa área vascular?
Sem dúvida, Patrícia. Qualquer medicação tomada de modo inadequado ou até numa dose, né, não adequada, ela pode ter efeitos muito ruins.
3328-7666, você também pode participar através do nosso WhatsApp para esclarecer suas dúvidas. Tem uma dúvida de uma ouvinte que ela diz o seguinte, necessariamente não dor, cãibra, mas um queimor muito grande nas pernas. Esse queimor é característico de problema circulatório, Ronald?
Pronto. Aí a gente já está saindo um pouquinho da questão da cãibra, que é aquela dor forte, né, súbita, associada ao endurecimento do músculo. O queimor, aí sim, pode significar alguma alteração circulatória, né, seja na parte arterial, que é o caminho de ida do sangue até o pé, ou na parte venosa, que é o caminho de volta, né? Lembrar, Patrícia, que a circulação tem esse nome porque o sangue ele vai e volta, né? Por isso que se chama circulação, justamente. E podem haver problemas tanto nessa ida quanto na volta. E o queimor pode ser um sinal, sim. Então, nesse caso, se isso é uma coisa frequente e que a incomoda, sim, recomendamos uma avaliação médica e, se possível, com um especialista em angiologia e cirurgia vascular.
Tem ouvinte na linha, é isso? Tem. Ivan Marques, nosso operador, sinalizando aqui pra gente. Vamos a ele ouvir, ou a ela.
É Vera de Undina.
Oi, Vera. Sua pergunta, meu bem.
Um abraço. Olha, o doutor falando aí do remédio, né? E por que essa propaganda toda, e a gente compra, na verdade, ômega 3, ômega 8, ômega 9, e a gente não tem base se realmente aquele remédio é ômega mesmo e se faz bem a gente comprar assim, doutor?
Olha, pois é, obrigada, tá, Vera? Na verdade é isso, tem muita coisa, muita novidade, essa área de medicina, agora às vezes muita coisa sem comprovação científica, e aí com a palavra aqui, Ronald, que inclusive é presidente de uma sociedade brasileira, responde aqui por outros profissionais, o importante sim, é não ir no modismo, mas ouvir o profissional.
Perfeito. Vera, a sua pergunta é muito importante. Você citou aí alguns agentes, né, que eles não são necessariamente medicamentos. Né? A complementação nutricional, né, os agentes como os ômega 3, ômega 6, enfim, são suplementos nutricionais e que a nutrição tem uma ligação direta com a saúde, obviamente, né, não só os remédios. Mas do mesmo modo que um remédio, qualquer suplemento alimentar, ele pode ter também efeitos colaterais. Né? Essa frase de que, porque é natural, não tem problema, não é verdade. Né? A gente tem que lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, Patrícia?
Pois é.
Então, você precisa saber, primeiro, se você precisa, até porque esses suplementos, esses complementos alimentares, eles custam e não custam pouco, né? Então, você tem que saber se você precisa realmente e, uma vez precisando, qual seria a dose, por quanto tempo, enfim. Isso requer uma avaliação de quem entende disso, no caso, um nutricionista ou um médico nutrólogo que vai te orientar.
Tem uma ouvinte, Cristina, que ela fala de uma situação e que ela diz que tem observado, olha só, uma questão, né, delicada, que ela traz aqui para o nosso programa, que eu acho que vale a pena a gente comentar assim. Na atividade sexual, durante um ato sexual, ela percebe que muitas vezes sente dores na circulação, cãibras. Se isso teria alguma coisa a ver com a questão dos vasos, da dilatação, durante o momento do ato sexual?
Uma pergunta muito boa, porque... Pessoas
que, inclusive, referem dor de cabeça intensa após, né, o momento do prazer.
Pois é. Durante esse momento, se a gente perceber, o que o nosso corpo faz é uma atividade física, né, que pode ser intensa, pode ser importante. Então, se a pessoa não tem o hábito de se exercitar, de se movimentar, e volta, Patrícia, a questão do exercício físico regular, que é a grande resposta para a saúde, né? Você pode ter uma sobrecarga muscular, uma sobrecarga de tensão naquela hora, que pode dar sintomas e que não significam que a sua circulação está doente ainda. Né? Você está numa fase de acordar para evitar o sedentarismo, que é o grande mal, é o grande causador das cãibras no dia a dia.
Vamos a mais um ouvinte por telefone, 3328-7666. Alô, seu nome?
É Jesse.
Oi, Jesse, qual a sua pergunta?
De Vila Diablante.
Obrigada pela participação.
Eu gostaria de saber que a frequência de cãibra de nó diária, assim, praticamente eu estou tendo direto, todos os dias. Tem alguma coisa a ver com a circulação?
Okay.
Muito bem, Jesse. O termo cãibra de nó nada mais é do que uma cãibra mais forte, né? Assim, toda cãibra, ela normalmente é associada com um endurecimento da musculatura, do músculo que dói. As pessoas às vezes se referem como cãibra de nó quando esse endurecimento é mais percebido, ele é mais intenso e dura um pouco mais, né? Alguns segundos, alguns minutos até. Então, a causa pode ser alguma alteração circulatória, né? Mas, eu não sei, se você é jovem, se você não fuma, se você não tem pressão alta, se você não tem diabetes, né? Se você não tem colesterol alto, que são as cinco causas, né, das doenças da circulação, provavelmente essa cãibra de nó frequente diz respeito a uma ausência de exercícios regulares e ou uma ausência de hidratação adequada, né? Você fazendo isso, você passando a ser uma pessoa ativa fisicamente, que faça alongamentos, né, que são associados ao exercício, à caminhada, à academia, enfim, você deve diminuir essa frequência ou até parar. Se mesmo assim você continuar tendo essas cãibras de nó, aí vale a pena uma avaliação especializada.
3328-7666, também eu tenho um telefone pelo 96813998, 96813998, e a gente sempre lembra delas, as meias elásticas, né, que fazem a compressão, sempre indicada para questões relacionadas à circulação. Também para a cãibra, ela teria um efeito?
Sim, se a cãibra, se a dor na perna, ela surge por conta de uma dificuldade do sangue retornar, o uso da meia elástica, ela ajuda isso, né? Entender que todos nós que trabalhamos, ficamos muito tempo em pé ou sentado, nós naturalmente já geramos uma dificuldade do sangue de retornar, né? Ladeira abaixo, todo santo ajuda, né? O sangue chega fácil no
pois
pé,
e aí tem que
mas
dar uma mãozinha.
Para voltar, nem sempre é fácil. Então, o uso da meia, quando reindicada por um médico, né? E aí existe tipos de meia, tipos de compressão diferente, né? Ela pode ajudar, sim, e diminuir a ocorrência de cãibras e dores em geral nas pernas.
Então, meia elástica não é um acessório que você vai usar, aquela meia social que usa, né, para ficar mais bonita, não. É uma indicação, enfim.
Estamos falando da meia medicinal, né?
Okay.
A meia que deve ser prescrita e orientada, assim como o remédio, como falamos há pouco.
Tá bom. Tem ouvinte, Neide, disse que gostou muito do tema porque ela sofre bastante com cãibras. E ela fala de uma síndrome do túnel do carpo, isso? Sente muitas cãibras e dormências nas mãos, que vem acompanhada de dores, sempre que faz pequenos movimentos. Ela quer saber se existe algum tipo de exercício que possa amenizar os sintomas. Refere que trabalhou durante muito tempo como professora e se isso pode ter ajudado a ela ter esses sintomas. Obrigada, Neide.
Sim, essa síndrome a qual a Neide se refere, túnel do carpo, né, tem esse nome assim, mas para deixar claro, ela acontece aqui no punho, né, próximo da mão, onde o nervo que dá a sensibilidade e a motricidade, a movimentação da mão, ele passa embaixo de um músculo. Às vezes, se esse músculo está muito tenso, ele está muito, muito tensionado, muito esticado, ele pode comprimir esse nervo que passa aí por baixo, dando essa sensação que ela descreve nas mãos. É possível que com uma fisioterapia, com movimentos de alongamento e relaxamento orientados, né, da mão, isso melhore ou até passe. Mas às vezes é necessário um procedimento para cirúrgico, né, que habitualmente é feito pelo ortopedista, para aliviar a compressão desse tendão, desse músculo em cima do nervo.
E a sensação de frieza, né, esfriamento, isso pode ser também...
Pode acontecer, um pode acontecer pela compressão do nervo, né? Isso pode ser também uma coisa que é sentida.
Agora, Ronald, também às vezes tem uns dispositivos que você coloca, umas talas, isso também ajuda, vai amenizar? É da sua área também, ou mais da ortopedia?
Isso é um pouco mais da área dos colegas da ortopedia, mas ortopedia e angiologia são irmãs, né? Nós atuamos muito em conjunto. Então, essas imobilizações, elas tem sim um papel naquela fase aguda, né, em que você não vai pensar em nenhuma cirurgia, nem sequer a fisioterapia se a pessoa está numa crise de dor. Claro. Então imobiliza-se para evitar esse dano, né, ao nervo, uma vez que desinflame, que alivie, aí pensa-se num tratamento definitivo.
E aí o risco também de automedicação, porque quando vem dor, já pensa em tomar analgésico, nem pense nisso, tá bom? O importante é procurar um especialista. A Wanda diz o seguinte, ela toma conta de uma idosa que começou sentindo dor na perna direita, com muita quentura na perna, é o termo que a Neide usa. Daí a perna, segundo ela, ficou atrofiada, quer dizer, não estira mais, tá? A idosa tem 90 anos. O que pode ter acontecido com essa idosa? O que ela poderia fazer?
Aí é uma situação em que fica óbvio para a gente que a preocupação em relação a alguma alteração circulatória é maior, né? É diferente alguém que tem dores na perna aos 20 anos, né? Uma pessoa aos 90 anos, ela tem que obrigatoriamente ser avaliada para saber se o que está acontecendo não é uma diminuição da circulação importante. Porque se o sangue não circula, o músculo não é alimentado, não tem oxigênio, ele vai se enrijecer, ele vai endurecer e atrofiar e pode gerar esse déficit de mobilização. O joelho não estica, ou se esticar dói, o quadril dói. Então, nessa faixa de idade, a relação desse quadro com entupimentos da circulação é mais importante, tem que ser pesquisado.
E aí seria o quê? Um Doppler? O que é que vai fazer o diagnóstico, o mapeamento para dizer, olha, é isso que ela tem, é esse tratamento que vamos adotar?
Tem uma coisa muito interessante, Patrícia, dentro da angiologia, né, que é a nossa especialidade, que a gente diz que 90% dos diagnósticos podem ser feitos com uma conversa, né, com uma história, né, uma avaliação médica e o exame clínico, né, o exame médico de ausculta, palpação. Os exames complementares, os exames de imagem, como você citou aí, né, as tomografias, ressonâncias, Doppler, eles entram de forma complementar.
Até porque é muito difícil conseguir fazer um Doppler, principalmente na rede pública.
Além de ser difícil, muitas vezes ele não é necessário. Ah. Uma avaliação médica, uma avaliação atenta, uma avaliação cuidadosa pode encontrar o diagnóstico em 90% dos casos sem precisar recorrer a um exame mais complexo.
Olha aí, tá? Então procurar o profissional certo, a orientação certa, e você vai ter o seu diagnóstico independente, claro, que o exame ele vai complementar, mas pelo que coloca aqui o Ronald, a avaliação médica, aquela conversa com o médico vai fazer diferença. Tem ouvinte na linha, com quem eu falo?
Eliette.
Oi, Eliette.
Tudo bom?
Tudo bem, meu bem.
Ô, doutor Ronald, eu tô assim com a varize um pouco alterada, próximo ao local da fratura, dizendo que eu sofri um acidente, né? Sim. Há muitos anos atrás. E um angiologista diz a mim que é por conta das muletas que eu uso para me locomover. Eu teria algum tratamento assim para melhorar o incômodo, doutor?
Ela tem uma varize próximo de uma fratura, ela teve um acidente e o médico disse que talvez por conta do esforço que ela faz no uso das muletas. Tá? Isso pode realmente estar trazendo problema circulatório? Obrigada.
Muito bem, Eliette. Uma fratura, ela pode, como eu falei agora há pouco, né, o ortopedista e nós da angiologia trabalhamos muito em conjunto. Né? Então, uma fratura pode sim, tanto na sua fase aguda, né, piorar a circulação, como o esforço excessivo que você faz para usar a muleta pode exigir mais das suas veias, que já têm varizes, e aí elas podem ficarem sintomáticas, podem ter dor, você pode ter uma inflamação dessas varizes, né? Se for o caso, existe tratamento, né, específico para o que nós chamamos de flebite, né? É a inflamação das varizes que deixam elas com dor, avermelhadas, endurecidas, né?
Isso já vai ser o nosso próximo tema, viu? Já estou segurando o Dr. Ronald aqui para o próximo mês, para mais um bate-papo. É, obrigada aí pela atenção dos nossos ouvintes, mandando muitas perguntas. Vamos à última por telefone, porque tem muita pergunta também chegando pelo WhatsApp. Quem está na linha? Olá, seu nome?
Leonília, eu sou daqui de Camaçari.
Oi, Leonília, é prazer falar com você.
Igualmente. Eu tenho problema de varizes em julho. O sangue deu debaixo do pé, subindo pela esse osso da perna toda, e veio até o joelho, retornou, foi pela coxa, foi até aqui a virilha, que eu fiquei sem andar, tive que ir para emergência, e me deram uma dexametasona lá e a pressão subiu em 17. Depois mandou procurar um angiologista, e procurei. Ele passou um exame, passou o Venalote, e o Venalote em creme, em comprimido e o Alginac. Durante 3 meses eu fiz tratamento. E depois eu fiz o eco doble, e fiz agora, recente, que ele pediu o eco doble da carótida. Então, só estou esperando para retomar isso, porque eu ainda continuo sentindo dores, as varizes ficou toda alterada, e no meio daquele osso da perna ficou como se fosse uma glândulazinha assim, como um botãozinho.
Tá bom.
E cãibra também no lado do pescoço. Sempre está dando essa cãibra. Eu queria que o doutor me desse uma orientação.
Ele está te ouvindo aqui bem atento, dizendo, balançando essa cabeça, como disse, já vi tanto isso, sei o que é. Fala aí, doutor Ronald.
Muito bem. O que ela descreve aí, que nós também na pergunta anterior, né, que a gente respondeu, provavelmente houve uma inflamação das varizes, né? As varizes, elas são aumentos, né, as veias normais da perna que fazem esse trabalho de trazer o sangue do pé até o coração, ela, por algumas razões, acho que isso será um tema futuro, né, Patrícia? Elas dilatam, elas ficam mais enfraquecidas e não cumprem esse papel normal de trazer o sangue de volta, de retornar o sangue. E isso vai ocorrendo ao longo de anos, né? Até um ponto que ela pode inflamar, ela pode ter um quadro de uma dor aguda, né, de um endurecimento. E nesse momento tem que se tomar um anti-inflamatório, obviamente o médico tem que avaliar. E depois que desinflamou, né, planejar o tratamento, que pode até ser uma cirurgia.
Sim.
Mas é uma das. Temos que tirar as varizes, né? A flebite, a inflamação das varizes, é a consequência da doença original, que são as varizes.
Ok, tem então próximo tema, com certeza, para um bate-papo aqui no Saúde no Ar. Também o seu tema, viu, Maria Célia? Ela pergunta, tudo isso que vocês estão falando, trombose, entra nesse tema, entra nessa conversa ou é um outro assunto?
É, mas isso é importante, Patrícia, porque se faz muita confusão, né, entre uma coisa e outra. É bom deixar claro, né, para os seus ouvintes, que varizes é uma doença, trombose é outra doença. Existe alguma correlação? Sim, mas não é uma correlação muito forte. E nós vemos muito no dia a dia pessoas que têm varizes e que, mais do que o incômodo com elas, né, mais do que o queimou, a dor ou inchaço, tem medo de que as varizes virem trombose. E isto não é uma coisa comum de acontecer. A trombose é um outro tipo de doença. As pessoas não devem se motivar a tratar varizes por medo da trombose. E sim, porque varizes é uma coisa que incomoda bastante, vai piorando a vida da pessoa, e se não trata, ela tende a piorar ao longo do tempo.
Damiana quer saber qual tipo de meia, não sei, mas acho que tem que passar por um especialista para avaliar direitinho o caso dela, né?
É, são meias medicinais que a gente chama, né, Damiana? São meias que fazem uma compressão, né, mas tem um nível específico, né? Antigamente dizia suave compressão, média compressão, alta compressão. Hoje nós trabalhamos com uma especificação numérica, né? Existe um número da compressão para cada tipo de doença circulatória. E usar uma meia menos compressiva do que a indicada não vai mudar muita coisa. Você gastou seu dinheiro, comprou uma meia e não resolveu nada. E uma meia que é mais compressiva, que aperta mais do que o que deve, obviamente, pode, em vez de ajudar, pode piorar a situação.
Ok, a gente só tem a agradecer, tem muitas perguntas, deixa eu ver se dá tempo para mais uma. Eu tenho varizes, mas na parte interna da perna esquerda ficou escura. Fui à médica, ela receitou uma medicação, toma durante 3 meses e retornar. Queria saber se tem alguma forma de sair essas manchas, a varizes ficou escura.
A mancha na pele, ela é consequência das varizes. O sangue, quando ele anda, né, de modo lento, que é isso que as varizes provocam, ele vai pigmentando a pele, vai tatuando a pele de dentro para fora. tem como melhorar, né? Você tem que tratar as varizes, né? Você tira a causa. Existem alguns tratamentos, né? Alguns cremes que são orientados, né? Para clarear essa mancha. Nós nunca gostamos de dar a expectativa que vai desaparecer totalmente, porque pense nessa mancha como sendo uma tatuagem.
Sim.
Então não é fácil de sair. Por isso que o ideal é que se trate, que se tire essas varizes antes dessa fase de alterar a coloração e a consistência da pele. Porque a pele fica mais ressecada, ela fica diferente naquela área que está endurecida. Não é só o aspecto.
Bom, a gente só tem a agradecer também aos nossos ouvintes que mandaram várias perguntas. Todas serão aqui anotadas cuidadosamente pela nossa produção para uma outra oportunidade responder. E em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, através do presidente Ronald Fidelis, a gente agradece aqui a presença no nosso programa. Obrigada.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada então também a você que fez com a gente Saúde no Ar, que você acompanha amanhã às 10 horas com mais um tema do seu interesse. Até lá.